mãos por onde vais, sento os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não, não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas.
Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automóvel, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Porquê viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automóvel.
Voltamos para a segunda parte desta conversa com o investigador e psicólogo social Rui Costa Lopes e talvez futuro bom pastor, de umas cabrinhas deliciosas com bom queijinho. Depois, no final da primeira parte, termos ouvido uma intervenção do seu amigo e cientista social Pedro Magalhães, que aqui revelou, acima de tudo, que o Rui tem um humor implacável, entre outras coisas. E eu começo por aí, Rui. O humor é uma arma que usas a todo momento?
Eu uso humor constantemente em contextos mais informais e aqui...
E formais também. Na academia, eu imagino a academia, o mundo da investigação, como muito sisudo.
Certo. Não, eu estava a dizer isto no sentido de, para não ser forçado, a contar uma anedota.
Ai, vamos aqui. Está a surgir-te alguma?
Não me está a surgir nenhuma. Exatamente por isso. Estava a dizer que é uma coisa que uso em contextos informais, porque agora fico sob pressão para mostrar o humor. Era nesse sentido,
fazer uma gracinha.
Exatamente,
mostra lá.
Fazer uma gracinha.
Mostra lá.
Não tenho. Não, mostra lá. É demasiado.
Mostra lá. É sempre
mim,
péssimo.
Mas que é constante. Eu fico contente que reconheçam isso. Eu gosto muito de gozar com as pessoas.
Gostas muito de gozar com as pessoas?
Num bom sentido.
Um bolisito.
ou seja, coloco sempre questões às pessoas. Gosto de as pôr desconfortáveis num determinado... momento do estilo, como por exemplo aquela ideia do fingir ofensa constantemente, não é? Uma pessoa diz-me qualquer coisa, sei lá, uma pessoa começar-me a tratar-me por tu e eu dizer desculpa. Não, não me ocorre agora nada, mas gosto de utilizar o humor e tento utilizar o humor no meu trabalho e fico com a sensação, e espero que me perdoem a imodéstia, mas fico com a sensação que consigo transmitir isso em alguns dos trabalhos. E ainda no outro dia estavam os meus pais a comentar que partilharam com muito orgulho, naturalmente, este ensaio que eu produzi, este livro que produzi para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que uma amiga deles da Universidade Sénior, que eles gostam de frequentar, que comentava: ai, estou espantada com o humor que o vosso filho imprimiu neste ensaio, e eu acho que pus muito pouco. Tem uma nota ou outra em que eu,
bem,
de facto,
tu atacas logo.
Exatamente,
bem,
tem um começo
é épico. Faz-nos logo sorrir e ter vontade de digerir ali dados e factos mais duros, não é?
Certo. Mas eu, no meu dia-a-dia, utilizo muito mais do que eu utilizei no livro.
O humor desconcerta, o humor liberta, o humor também pode provocar empatia?
Pode. O humor é uma ótima arma para descontrair as pessoas e falar de assuntos sérios. De uma forma mais descontraída. Eu acho que estávamos a falar há bocado do que é que acontecia na mesa dos jantares de família, Eu acho que começarmos isto com a referenciar sketches humorísticos que todos temos em comum, achar piada aquilo, pode ser um primeiro passo para começar para um bom começo de conversa.
Até
não é?
Para desmontar preconceitos e ódios, o humor pode ajudar.
É
porque inverter com piada determinados contextos pode fazer a outra pessoa pensar, não?
É, e principalmente a pessoa, o humor autodepreciativo também coloca as pessoas numa situação em que ela não tem problemas em falar de si de uma forma que é mais vulnerável e, portanto, a outra fica numa posição mais confortável para admitir as suas fraquezas. Portanto, nesse sentido pode
funciona
ajudar, não é?
Sempre, não é? Vulnerabilizar-nos pode ajudar a aproximar. Não é? É, sim. É. Estás chocado com o que aconteceu com este áudio?
Estou chocado com este áudio por uma razão. Eu conhecia, como te disse antes de começarmos a gravar, conhecia este podcast e, portanto, conheço a estrutura, sabia esta ideia de que normalmente havia um áudio e eu pensei que no meu caso não ia haver áudio nenhum. Eu pensei, quem é que o Bernardo vai chatear para uma
chegar,
coisa
podemos
chegar,
até dizer chegar.
Para uma coisa destas e pensei, não
deu-me,
acho que vai deu-me passar.
Algum, achavas, deu-me algum trabalhinho,
não ia haver nada.
Mas cheguei lá.
É verdade, e
tive
foi...
pessoas cúmplices, claro.
Um tiro ao alvo. Acho que foi um tiro absolutamente certeiro. Quer dizer, no sentido em que eu fico muito orgulhoso com esta escolha. Muito mesmo. O Pedro é uma pessoa que era... Pronto, não temos muito tempo para todos os elogios que eu tinha para lhe fazer. E, portanto, eu diria só o seguinte. É impossível sobrevalorizar o Pedro. Tenho muito orgulho em tê-lo como colega e amigo, fico muito, muito feliz de o ter ouvido a comentar e de que ele tenha se disponibilizado a dizer estas mentiras sobre mim. Agradeço e depois havemos de arranjar a questão do pagamento posteriormente, mas fico mesmo muito feliz com o que ele disse. E o Pedro, só mais um elogio, o Pedro é o verdadeiro cientista social. Uma pessoa, já ele tem formação inicial em sociologia, depois é que se formou em ciência política e, portanto, tem uma formação ultra completa, mas mais do que isso, nunca se cansa de aprender e lá está este interesse pela psicologia social. Hoje em dia ele já sabe mais de psicologia social do que eu e está sempre não para de simplesmente aprender.
Acredito que essa curiosidade e vontade de aprender também esteja sempre em ti, percebo isto. E já agora lanço-te a pergunta que ele que lançou para ti. O que é que vais gostar de fazer a seguir? Que investigação com ele ou outro cientista político?
Nós, de vez em quando, trocamos umas mensagens em que digo, olha, lembrei-me de mais uma coisa que podíamos fazer, e eu até tenho uma lista de duas ou três coisas, mas eu preferia responder de uma forma mais genérica, que é, tal como ele tem este fascínio pela psicologia social, que penso que se pode admitir que enriqueceu a perspectiva dele na ciência política, também eu, nos últimos anos, me interessei muito pela perspectiva da ciência política e também da economia, e tenho procurado levar o meu trabalho para a interseção. A forma como o nosso ICS está construído também é num sentido muito interdisciplinar. Temos um grupo de investigação em que os psicólogos sociais e não só partilham o espaço com politólogos, e desse espaço de interseção e diálogo nascem novas coisas, e isso inspirou muito a procurar fazer mais coisas perto da ciência política. Quero muito fazer isso e acho que a questão do Chega ainda não está terminada.
Pois,
ainda
não
há muito,
está, não.
Ainda há muito a fazer sobre isso. E acho que a psicologia social e a ciência política estão muito habilitadas para ainda dar contribuições sobre isso. E, portanto, vai ser por aí.
Para explicar melhor, é importante esta intersecção de diárias, não é?
É, até agora, o que nós mostramos, não é?
É isso, ou seja, porque que fizeste um trabalho...
Fizemos um estudo
em que, pelo que eu percebi, perceberam de que forma que os líderes políticos podem influenciar ou amplificar preconceitos,
agora,
não é?
Até agora, neste caso, era exatamente, era do campo das consequências, qual era o perigo desta retórica da direita radical em relação a aumentar os níveis de discriminação. Então, o que nós mostramos foi que isto foi um estudo experimental no âmbito das sondagens que o ICS e o ISCTE fazem, e portanto foi feito com uma amostra representativa da população portuguesa, mas é um estudo experimental, o que significa que fizemos coisas diferentes a pessoas diferentes. Então, a metade dos inquiridos, nós mostramos um excerto que foi construído com base na retórica do Chega sobre os subsidiodependentes, sem nunca fazer qualquer referência aos ciganos, que costumam ser o grupo-alvo disto. A outra metade não via nada sobre isto, não via nenhum excerto. E depois fazíamos perguntas de uma forma subtil, perguntávamos a posição das pessoas em relação a um aspecto que tem a ver com atitudes face a ciganos, mas que não tinha nada a ver com subsídios, mas era uma atitude discriminatória. Tinha a ver com a ideia de certos grupos que os ciganos não se devem impor em situações ou em contextos onde eles não são bem-vindos. Não sei se era literalmente assim, mas a ideia era esta. O que nós mostramos foi que simplesmente salientar esta retórica do Chega, de subsídio ou dependência, sem qualquer referência ao grupo dos ciganos, só a ideia de que há pessoas que abusam deste sistema era o suficiente para as pessoas concordarem mais com esta discriminação dos ciganos. Foi isso que nós demonstramos nesse estudo.
Nem é preciso completar a frase, convoca a perceção, não é?
Exatamente.
E um preconceito que existe, não é?
Convoca ou pode legitimar. Lá está, pode ser a ideia de que já lá está e por isso as pessoas sentem-se mais confortáveis em exprimi-lo.
Açores. É um outro tema de conversa que tu tens tido com o teu amigo como é que acontece esta tua viragem, esta vossa viragem família para os Açores, para a Ilha Terceira?
Bem, a forma como está descrito parece impulsivo, mas não é nada. Tem pouco de impulsivo no sentido de que não começou agora esta história. Esta história tem muitos anos. Eu sou casado com uma pessoa que nasceu nos Açores. Nasceu e viveu apenas 2 anos da sua infância lá e depois veio para Lisboa. E tem uma irmã que também viveu sempre com ela em Lisboa, mas que já há uns 15 anos voltou para os Açores. E portanto, a minha mulher continua a ter muita família lá nos Açores, para além de ter a irmã a viver lá, continua a ter família lá. E nós, eu no meu caso, desde os últimos 20 anos quase que fazemos lá as férias. Sempre foi. Eu desde que descobri os Açores nunca mais quis fazer férias em mais lado nenhum.
Porque
não gosto de pessoas.
E portanto ali há muitas vacas.
Ali há mais vacas. Mas mais do que isso, não gosto de filas para restaurantes, não gosto de filas para multibancos, não gosto de problemas para estacionar. E nos Açores é tudo maravilhoso.
É a casa no campo na ilha, não é?
Não é na pradaria, mas é na ilha, sim. E portanto tem muito a ver com isso. E a água é quente. Tem pouca areia porque os sítios de banho são raras as praias, não é? Portanto, eu também gosto pouco da areia, mas principalmente
e, portanto,
a água.
Para limpar os pés é maravilhoso.
Exatamente. É tudo ali, não é? Tudo. É muito
tudo
fácil estar perto das coisas, não temos que estacionar longíssimo e depois ir para ali.
Come-se bem.
Come-se muito bem. E é um sítio absolutamente lindo, lindo.
Lindo, calmo.
Exatamente. É mais calmo ainda que São Miguel, a ilha em particular onde eu vivo, da Ilha Terceira, é mais calma do que São Miguel.
Então a vida acalmou um pouco, apesar de andares sempre em trânsito também.
Acalmou, portanto, com certeza que essa parte não é tão calma, a parte das viagens. O commute é um bocadinho chato, mas não acontece todos os dias e acontece cerca de uma vez por mês. Mas quando lá estou... é o suficiente, a distância é o suficiente para relativizar as coisas. Não é que eu deixe de trabalhar quando estou lá, claro que não, mas a forma como eu abordo as questões é muito diferente no sentido que todos os problemas me parecem menos graves quando eu lá estou. A distância física leva a uma distância psicológica, a uma relativização das coisas.
A pressão, o stress é gerido de outra maneira?
Porque
parece. Estás num outro contexto.
Se calhar o sair de casa e estar constantemente a olhar para o mar, em vez de me fechar num escritório, há de ser uma das coisas que ajuda, com certeza.
Exato, portanto, um bocadinho o contraciclo de andarmos todos a correr
certo.
Sempre a sentir-nos que estamos a falhar, a ilha pode ajudar.
Certo, eu lá até ando muito de um lado para o outro, com as atividades dos miúdos, das escolas.
Pai
até
dois, ando muito... de dois filhos.
Exatamente,
não é?
Mas não me chateia, porque não há trânsito, não me chateia nada conduzir, não me chateia nada estar num carro, desde que não tenha trânsito, e isso não existe lá.
Poupas nas brigas no trânsito e no...
Completamente.
Nos palavrões,
completamente.
Na estrada.
Digo muito menos palavrões.
Muito menos,
dia.
Não é? Se calhar aprendeste outros agora.
Para já,
nos Açores,
não são palavrões, mas já aprendi outras expressões,
calões.
Com certeza.
Pois, e como é que estamos de sotaque açoriano?
Os meus filhos já foram infectados, completamente.
Já foram infectados.
Eu ainda resisto.
Não sabes uma palavra ou outra?
É homem. qualquer coisa que chateia os miúdos, fazem qualquer coisa ou dizem qualquer coisa espantosa, o irmão responde logo com "é homem". É absolutamente frequente. Já estão completamente infectados.
E é possível vir daí um bom pastor?
Ah, portanto, a história da cabrinha é meio brincadeira, meio realidade. Acertaste quando disseste a questão do queijo. Eu não estou nada interessado no leite de cabra em si. Estou interessado usar o leite para fazer queijos frescos.
Não é?
O queijo fresco de cabra é muito consumido lá, como a bela da massa malagueta, entrada. Em vez de trazerem o pão com manteiga, trazem muitas vezes é um queijo fresco.
Adoro.
E portanto, eu gosto muito disso e, portanto, já gostava de o ter também em casa. E depois a história de comer a relva na nossa casa, dava muito jeito. No exterior da nossa casa também dava jeito.
Fica a ideia.
Agora, o bom pastor, temos uma pequena horta e eu sou o menos responsável por isso, é mais a minha mulher, mas gosto muito da ideia.
Pai de dois filhos, dois rapazes?
Dois rapazes, Tomás e o Vasco, de 11 e de 8.
E que valores, como é que olhas para eles e para o futuro deles aqui no país ou não, perante esta realidade que estamos a viver, o que é que para ti é importante passar-lhes sobre valores e olhar para os outros?
Eu acho que a ideia de pensar que por trás do que estamos a dizer estão pessoas e não deixar que a conversa sobre a realidade, sobre os fenómenos e sobre as políticas se mantenha com grupos abstratos, e que penso que estão pessoas por trás daquilo, ajuda muito. E eu tento-lhes sempre fazer ver muitas vezes essa história de pensem que nós estamos assim, nós temos esta sorte, mas pensem que estas pessoas em concreto, e nós nos Açores, infelizmente, temos a possibilidade de pensar em casos próximos que não têm os privilégios que nós temos. Ainda ontem estava a falar sobre isso com o meu filho mais velho, sobre isso, de ter uma pessoa que tem uma situação absolutamente desfavorecida e é muito próxima. Enquanto cá, em Lisboa, eles sempre frequentaram escola pública, mas as situações de menor privilégio eram menos frequentes. Os contrastes são gritantes mesmo.
E tomar em contacto com outras realidades favorece a empatia.
Exatamente, quer dizer, também tem a ver com a forma como se enquadra isto,
pois, claro.
Que é fazer perceber, eu acho que eles percebem um pouco sozinhos, mas fazer perceber que aquelas crianças que estão naquela situação, elas não têm culpa nenhuma daquela situação e elas não vão ter as mesmas facilidades na vida que vocês, a coisa correr como tem corrido, terão, não é? E portanto eu acho que eles já pensam um bocado dessa forma e eu espero transmitir esses valores, sim.
Muito bem, vamos dar música à nossa conversa. Vamos. Quais são as músicas que trouxeste hoje? Temos três músicas, já lançámos os Radiohead no início, e o que é que lanças agora para ouvirmos?
Bem, eu tenho aqui umas notas sobre isso e o que eu tenho a dizer sobre isso, antes de mais, quero-me queixar, porque é uma nota prévia.
Aliás, já tinhas enviado um mail de enorme queixa sobre isso.
Sim, isto. E não cheguei a dizer, mas mandei uma reclamação também para o grupo empresa de denúncia de maus-tratos, de tortura.
Claro.
Isto foi um verdadeiro pesadelo, ao passo de se tornar uma verdadeira Sophie's Choice, e eu quero que fique registado em ata, vais com certeza partilhar uma ata desta gravação.
Claro.
E eu quero que fique registado em ata que eu sou absolutamente contra este constrangimento das três músicas, e a minha conclusão é que deviam ser no mínimo 60 músicas.
60?
Não sei se temos tempo.
Não era 69, 60.
Não, mesmo 60. Foi tão difícil, eu fiquei tão chateado com isto que eu decidi fazer logo em simultâneo uma lista das 60 músicas. Não as vamos passar, mas eu, quando eu for publicitar este episódio nas minhas redes, eu vou...
a lista das 60.
Exatamente, vou anexar a lista das 60 músicas.
Que depois quero ver.
Com certeza.
Mas pronto, a versão, a short
pronto,
version,
mas,
qual é?
Depois de ultrapassar essa raiva frustrante, as escolhas acabaram por ser muito simples. E as escolhas então são. Eu tenho duas bandas favoritas.
Uhum.
Uma aparece na introdução.
Uhum.
E a outra vai aparecer na primeira música escolhida.
Então lança lá esta primeira. E qual
a primeira música é dos Ornatos Violeta, que é uma música da minha banda portuguesa favorita.
Também gosto muito.
É uma música que aparece numa coletânea que se chamava Tejo Beat, que apareceu no final dos anos 90, que muito rodou nas minhas mãos. Incluía temas de bandas como os Blasted Mechanism, Air, The Weasel, Primitive Reason e os Ornatos. E a dos Ornatos é uma das melhores músicas da banda e que eu ouvi várias vezes ao vivo, porque é a banda que eu mais vezes vi ao vivo, que era mesmo groupie dos Ornatos, e eu adoro tudo na canção, desde o começo da canção no teclado pelas mãos do Elísio Donas, recentemente falecido, esse começo é lindo, o resto da música é muito poderosa E a letra é ao mesmo tempo angustiante e esperançosa.
Então lança a música, vamos ouvir.
Ora então, vamos ouvir Ornatos Violeta com Tempo de Nascer.
Vamos a isto.
Alguém pensou em mim à boca da varanda. Eu não senti que houvesse alguma razão para amar. Imploro a quem...
E mais? O que é que temos mais para ouvir?
A seguir, então, há uma música sobre a forma de ver o mundo e a vida. É uma música gravada pela Joni Mitchell nos anos 60. E era uma altura em que a Joni Mitchell, apesar de ser muito novinha, já tinha passado por muito. E quem ouve a voz angelical na música não denota tal coisa, mas a sabedoria da letra denota isso. Há muitos debates sobre o significado desta letra. Eu acho que cada um consegue retirar o que quer. O que eu tento retirar daqui é sempre uma lição sobre a forma de olhar para as coisas à nossa volta, sejam as nuvens, ou o amor, ou a vida, que são as três coisas que ela descreve. E, portanto, como ela diz, nós podemos olhar para as coisas de uma forma mais romântica e positiva ou de uma forma mais cínica. E a experiência muitas vezes leva-nos a esquecer as ilusões românticas e positivas e a pensar de forma mais cínica. E como ela diz na música, o que ela se lembra melhor acaba por ser as ilusões positivas e românticas. E ela diz de forma quase provocadora que isso se calhar significa que ela não percebe nada. Então, destas coisas, do mundo e da vida.
A idade pode tornar-nos mais cínicos, não é?
É.
E como é que podemos combater esse cinismo?
Não tenho resposta. Não tenho mesmo, não sei mesmo. Mas acho curioso que esta música em particular é uma música que ela regravou anos mais tarde. E é curioso porque tem um peso enorme na gravação, a voz dela está muito mais grave com a idade, mas eu sinto que ela continua a acreditar no ponto da ilusão romântica e positiva de ser ainda mais possível. E portanto, mais do que pensar como é que se resolve, prefiro pensar que o cinismo não é uma fatalidade. Não acho que. Não é uma fatalidade no sentido. Não acho que as pessoas mais velhas são todas mais cínicas.
Pois, eu também quero acreditar que não. Então, lança a música, vamos ouvir.
Então, vamos ouvir Joni Mitchell a cantar Both Sides Now.
Vamos. Por último, o que é que temos para ouvir?
Por último, temos uma música da Aretha Franklin e o que eu adoro nesta música é que conta uma história de uma forma muito subtil e muito rápida. É uma música curtinha, é tudo muito autocontido e a história está toda contida em pouquíssimos versos. E nós não precisamos saber nada sobre a história anterior para perceber o que é que se passa ali. E fala de uma pessoa que está a tentar aparentemente não cair novamente na relação que tinha e que por isso se tenta afastar. Mas que se apercebe ao longo da música e num ponto de viragem lindo da música, percebe que não vale a pena resistir. E aquilo que era um passo à frente para fugir à tentação, transforma-se, num dado verso da música, transforma-se num passo que é mesmo preciso dar para trás, para voltar ao seu amor. E é cantado numa voz linda, da Aretha Franklin, que é uma das melhores vozes de sempre, e que está perfeita nesta música.
A importância de darmos de vez em quando uns passos atrás.
É verdade, é verdade.
Então lança a música.
Vamos ouvir a grande Aretha Franklin e a música One Step Ahead.
Vamos. Obrigado por estas músicas. Depois queremos conhecer essa lista das 69 músicas.
Eram 60, mas eram 60. Eu facilmente arranjo mais 9.
Mais
só para 9 a piada.
Agora. Já agora.
E foram escolhas difíceis para chegar às 60, portanto.
Quero conhecer isso. Isso dá uma noite animada, não é? Tens de criar uma playlist.
Começa com o Olari Lolé. Estou a brincar.
Bom,
depois partilho.
Está bem. E trouxeste outra leitura, não é?
Ah, certo. Sim.
Certo. E qual é? Milan Kundera.
Exatamente.
Insustentável Leveza do Ser, um clássico.
Um clássico.
Da literatura.
Eu li há muitos anos e já reli, éramos tão novos. E não éramos cínicos, não é?
Tu com os cabelos longos pela cintura.
Exatamente. E porquê é que eu trouxe então este excerto? Eu penso que há muitas vezes a conversa sobre o propósito da vida, qual é a nossa missão, aquilo que estamos destinados a fazer.
O sentido da vida.
E no mundo académico então há muito, não sobre o sentido da vida, mas há a questão de fazer as coisas com impacto, de a preocupação de ser melhor que os outros. E isto foi uma coisa que muitas vezes eu me preocupei, mas desde há uns bons anos que relaxei um pouco em relação a isto, em relação a este aspecto. Eu acho que nós não temos missão nem destino, nem devemos ter nenhuma preocupação a não ser tentarmos aproveitar o tempo cá temos e sermos felizes junto daqueles que amamos. E este excerto é muito sobre isto, só um enquadramento sobre o excerto, é que é mesmo o final do livro.
E spoilerzinho?
Não é grande spoiler, acho que não é grande spoiler, mas no final do livro, as duas personagens, que é o Thomas e a Teresa, são um casal nesta história e que já estão juntos há muitos anos a viver uma vida simples no campo, não é nos Açores, mas é no campo, na antiga Checoslováquia. E a Teresa lamenta a Thomas que se calhar ele não viveu a missão que tinha e que talvez tenha sido por causa dela. E a resposta dele está neste excerto. Vou então ler o excerto.
Vamos.
Enquanto dançavam, disse-lhe: eu é que fui culpado de todo o mal que te aconteceu na vida, Thomas. Foi por minha causa que vieste para aqui. Fui eu que te fiz descer tão baixo que já não há sítio para onde irmos. Deixa de disparates, replicou Thomas. Em primeiro lugar, o que é que isso quer dizer, tão baixo? Se tivéssemos ficado em Zurique, podias continuar a operar os teus doentes. E tu? Tu podias continuar a fazer fotografia. Não há comparação possível, exclamou Teresa. Para ti, o teu trabalho era a coisa mais importante do mundo. A mim tanto se me dá a fazer isto como aquilo. Eu não perdi nada, tu perdeste tudo. Oh, Teresa, mas tu ainda não reparaste que eu sou feliz aqui? Mas operar era a tua verdadeira missão. Missão? Qual missão? Missão é uma palavra parva, eu não tenho missão nenhuma, ninguém tem missão nenhuma, e é um alívio enorme a pessoa perceber que é livre, que não tem missão nenhuma. A maneira como o dizia não deixava pairar qualquer dúvida sobre a sua sinceridade. Teresa voltou a rever a cena de ainda há pouco, ele a arranjar o caminhão e ela a achá-lo velho. Tinha chegado onde queria chegar, sempre desejara que ele fosse velho. De cá para lá, iam desenhando os passos da dança ao som do violino e do piano. Teresa tinha a cabeça poisada no seu ombro, como no avião que os levava aos dois através da bruma. Sentia a mesma estranha felicidade, a mesma estranha tristeza. A tristeza queria dizer, estamos na última paragem. A felicidade queria dizer, estamos os dois juntos. A tristeza era a forma, a felicidade era o conteúdo. A felicidade preenchia o espaço da tristeza.
Obrigado.
Obrigado, eu.
Fala aí de missão. Exato. Missão de vida. Como é que te relacionas com essa ideia? Já a desfizeste?
Exatamente, é isso. Já
não interessa.
Não interessa tanto. Não quer dizer que não volte a essa questão muitas vezes, mas penso que está pelo menos meia resolvida na minha cabeça, que é de achar que a missão é sermos felizes e pouco mais.
E pouco mais, ou seja, a vida simples, o objetivo é simples, simples do que muitos de nós passamos uma vida inteira atrás de alguma coisa que pode deixar-nos mais insatisfeitos, frustrados, infelizes. A ilha ajudou?
Não sei se é a ilha a ilha ajudou, mas não sei se não é ao contrário, no sentido, a ilha ser a consequência desta epifania. Não é? No sentido de, por pensar assim, mais facilmente decidimos ir. Porque podia-se pensar exatamente que esta distância e que esta escolha de ir viver para ali pudesse atrapalhar qualquer missão que nós quiséssemos ter. E por eu não estar preocupado com essa missão, não tive problemas em tomar esta decisão.
E estamos todos impregnados com a ideia do sucesso. Exatamente, da progressão, a progressão profissional, etc. Uhum. E é isso. E distanciarmos do centro, da capital, das zonas mais cosmopolitas, nos pode afastar dessa ideia de progresso, sucesso. E isso pode ser uma grande ilusão, não é?
Pode ser uma grande ilusão, a ideia de que é um objetivo importante.
Ou afastar-nos daquilo que é essencial, não é?
Sim, mas também pode ser uma ilusão pensar que fazer uma escolha destas significa que não se pode atingir esse objetivo para quem quer. Eu acho que hoje em dia, e desde a pandemia, se percebeu que não há grande relação entre uma vivência mais distante e um sucesso profissional e grandes sonhos académicos e profissionais.
As coisas podem...
São possíveis.
São possíveis. Sim, sim. Aprendeste isso também com a pandemia?
Sim, acho que todos nós aprendemos. Tenho muitos colegas que se afastaram de Lisboa com a pandemia.
Celebram-se este ano os 50 anos do 25 de Abril, como já falámos. O que é que consideras fundamental para celebrar a democracia e a liberdade no nosso país nas próximas décadas? O que é que importa fazer, construir, desfazer para...
Tenho muito medo de dizer simplesmente dizer chavões e acrescentar pouco ao que foi dito e, portanto, vou tentar dizer uma coisa...
Questões importantes que acho que devem ecoar.
Eu acho que preferia focar mais numa coisa que era dar mais valor e dar mais importância e mais lugar aos moderados e repensar as certezas. As redes sociais estão cheias de pessoas, cheias de certezas. Eu não sinto que as tenha e, por isso, muitas vezes sinto que não tenho lugar nas redes por causa disso, porque nós somos tão obrigados a tomar posições sobre tudo que, quando nós não somos capazes de dizer uma coisa dogmática, sentimos que não temos ali lugar. Uma pessoa ir lá dizer coisas com nuances, coisas de eu não tenho a certeza sobre isto, eu penso assim, tem pouco lugar. E, portanto, se há um valor que se podia celebrar, se calhar nestes 50 anos 25 de Abril, para além de todos os outros que são chavões, mas são chavões por uma razão, porque são válidos, mas para além desses todos, talvez chamar a importância para o valor da moderação e do repensar as certezas.
E da escuta.
E da escuta, exatamente.
Da capacidade de diálogo.
Exatamente.
É tão importante agora,
sim,
não é,
sim,
Rui?
Sim, isso mesmo.
E a escuta ativa e de procurar perceber de facto a verdade das coisas e dos outros, não é?
E a perspectiva do outro.
E a perspectiva do outro, a empatia, a real empatia. Exatamente. Não é uma coisa postiça, é de facto perceber
é isso mesmo.
O outro. Obrigado, Rui.
Obrigado,
por este encontro. Eu repito sempre a mesma pergunta e eu vou-te lançar. A vida tem sido boa para ti?
A vida tem sido muito, muito boa. Eu acho que é muito fácil para nós, é muito fácil para as pessoas em geral agora olhar para as notícias e sentirmos privilegiados, não é? Mas eu em particular, para mim a sensação de privilégio já vem de há muito tempo. Eu sinto que sou um sortudo pessoalmente e profissionalmente. Por exemplo, eu vejo colegas e amigos que são tão ou mais competentes que eu e que ainda hoje em dia enfrentam precariedade ou salários baixos. Eu vejo amigos que não fizeram menos que eu pela vida e que não tiveram a sorte que eu tive de ter uma família estável para poder crescer da melhor forma. Eu vejo amigos e outros com hábitos bem mais saudáveis que os meus e que já tiveram problemas bem mais graves de saúde do que eu. E, portanto, a vida tem sido muito boa. Todos os anos, na passagem de ano, o desejo que eu e a minha mulher fazemos sempre costuma ser é para o próximo ano, o que nós desejamos é mais do mesmo. Não é preciso mais. É apenas uma... manter-nos assim já seria muito bom. E, por isso, se no futuro... a vida que me espera for menos boa, eu não vou perguntar porquê eu. Porque agora e desde há muito tempo que as coisas me correm bem, eu vejo as coisas a correr mal aos outros e eu também não pergunto porquê os outros. E portanto, não, sem dúvida que tem sido boa. Não, não tenho dúvidas sobre a resposta.
Adoro essa ideia. Desejo mais do mesmo.
Literalmente, o que nós gostamos
de desejar. Com um queijinho de cabra, com...
Isso faz parte do mesmo, já lá está. Portanto, se ele repetir, vem muitos queijos.
Pois, porque já estão bem servidinhos, não é? Exato. O ponto de partida já é maravilhoso.
Mas se calhar para o próximo ano vou desejar a cabra. Uma das passas vai ser para a cabrinha.
Como sabes, este podcast se chama A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuís agora interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? O que é que podias acrescentar sobre o que já disseste?
Bem, para já, desde que eu me mudei para os Açores, há mais coisas belas na minha vida. Não é? Isso é muito fácil a ver coisas belas à minha volta, desde o Pico Capitão, que é um monte que nós vemos da nossa janela, do nosso quarto. O comer coisas da nossa horta é uma coisa que me deixa eufórico.
A horta é feita do quê?
De frutas e vegetais, e portanto comemos bananas lá, bananas, nêsperas, goiabas, vamos muitas vezes buscar couves, alface, o tomate ainda não vingou. Tenho três árvores de café que ainda não colhi porque não sei como é, não sei, ainda não chegou ao ponto. Vamos ver se consigo fazer alguma coisa com aquilo. Mas fico sempre eufórico. Acho sempre uma coisa mágica pegar coisas dali e comermos nas nossas refeições.
Fazer bom vinho é difícil, não é?
O Porto Martins, que é a freguesia onde eu vivo, é conhecida pelo vinho, um vinho em particular. Mas nós não temos vinhas na nossa enorme propriedade. Não temos vinho, não.
Gostei do enorme.
Mas portanto, para além dessas coisas belas dos Açores, tem as coisas de sempre, ver os meus filhos ou a dar gargalhadas ou a dormir, são coisas lindas, uma boa refeição, desde coisas de restaurante de estrelas Michelin até à tasca mais recôndita, coisas que eu aprecio muito, e depois sempre, sempre filmes, ver filmes. Adoro ver filmes, descobrir coisas novas e adoro repetir filmes que já vi 30 vezes, não me chateia nada, nada, nada.
Rui, há queima-roupa, e sem termos combinado, pergunto-te um filme que possas sugerir de agora ou que na tua cabeça nos últimos tempos largos, não tem que ser, nas últimas semanas, que gostasses de sugerir.
Bem, eu tenho clássicos que adoro, desde o Goodfellas, o Jaws, que é o Tubarão, sei lá, tenho imensos filmes.
Onde regressas, claro, muito.
Onde regresso muitas vezes e está a passar o filme.
Destes que foram aos Oscars, algum interessou-te? Ou...
Deixa-me recordar, eu vi alguns dos que foram aos Oscars, não houve nenhum que me ficasse na cabeça, mas não vi coisas fundamentais. Fiquei super curioso em relação ao ganhar o Oscar de melhor filme internacional ou estrangeiro, que é aquele da Zone of Interest.
Também não vi.
Acho que deve ser muito sobre a beleza das pequenas coisas, pelas imagens que vi, deve ser muito bonito. Um filme que é desconcertante porque não entra no... é muito difícil classificá-lo. E que foi das melhores, eu chamaria comédia, mas é um filme negro, que foi dos melhores filmes que eu vi nos últimos 15 anos, que se chama In Bruges, que é com o Colin Farrell, e é sobre dois assassinos que são obrigados a refugiar-se na cidade de Bruges, e é giríssimo.
É de que ano?
É de 2000 e qualquer coisa, não
qualquer
me lembro.
Coisa,
mas
já tem uns aninhos.
Já tem uns aninhos.
Tem que ver se apanha.
É de inícios dos anos 2000.
Muito bem. E alguma coisa que tenhas lido ultimamente que também possa servir de sugestão?
Eu tenho a vergonha de dizer que leio muito mais coisas académicas do que ficção. A última ficção que li foi O Retorno, da Dulce Maria Cardoso. Nunca tinha lido e que achei incrível. Achei um grande, grande livro e que
é
me diz muito para a minha área, com certeza. E Eliette, já devia ter lido
Eliette,
há muito tempo.
Não leste?
O quê?
Eliette, que é o romance mais
recente. Não li nada dela. Okay. Só mesmo este, e fiquei cheio de vontade,
claro, sobre
de ler.
Retornado. Exatamente. A história também tem a ver com a história de vida dela.
Exatamente.
Boa sugestão. Obrigado, Rui.
Obrigado, eu,
então,
por esta oportunidade.
Doeu? Não.
Não, não. Não, não.
Obrigado. E termino assim este episódio com o investigador Rui Costa Lopes. Espero que tenham gostado e, se sim, façam-se ouvir. Enviem críticas, sugestões, opiniões. Partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Espero chegar aos Açores, que ser escutado por lá, porque gosto muito dos Açores, embora a minha família da Madeira.
Quando chegar lá à internet, eu depois...
Exatamente. Podem encontrar-me nas redes sociais. Digam coisas. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia. Agora fiz este silêncio porque sei
que... É uma amiga. É uma amiga em comum.
Feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são do José Fernandes. E a edição áudio é do João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Quem é?
Não sei.
Vão ter de esperar. Lá está. É o suspense. Ou suspense, como alguns dizem. Até lá já sabem. Pratiquem a empatia e boas conversas. Rui, como é que terminas uma frase, uma ideia que gostavas de lançar?
eu não tenho nada mais bonito, mais belo, mais importante a acrescentar à ideia de praticar empatia. Acho que foi uma ideia que nós fomos falando muito ao longo, ao longo deste episódio, e portanto limito-me a assinar por baixo, a subscrever. Adoro a frase e portanto pratique a empatia.
Que bom. E se tiverem uma boa vida, desejem sempre mais do mesmo.
Também podia ser esse.
Um abraço.
Obrigado.